Obrigada, senador Lindbergh Farias. Com a palavra, o doutor José Geraldo.
Eu reafirmo o que eu disse anteriormente, ou seja, existe uma diferença entre a gestão orçamentária e a gestão financeira, porque a gestão orçamentária é regime de competência, a gestão financeira é regime caixa. E reafirmo novamente, qualquer impacto na meta é causado por uma abertura de crédito, ela inicia-se, ou seja, ela se concretiza quando eu faço o pagamento, ou seja, quando eu realizo a última fase da despesa pública.
Claro.
Né? E em relação à Presidência da República, imagino eu que com toda a sistemática, com toda a segurança jurídica que são feitos os créditos e com toda a sistematização e parametrização que é feito, que são feitos os créditos, né? É impossível que se chegue um crédito para a Presidência da República assinar o decreto que não tenha sido objeto da mais exaustiva análise pelas as diversas instâncias. Então, dificilmente vai chegar algo equivocado ou errado ou irregular para ela fazer. Eu diria que é impossível que isso aconteça.
Dois minutos. Senhor presidente, senhora presidente, a gente tem insistido aqui no desvio de finalidade, porque chega a ser um absurdo a gente querer afastar uma presidente porque ela assinou esses decretos aqui, sem dolo. Chega a ser um absurdo a gente falar em pedalada, sem autoria no Plano Safra, quando esse Congresso está em xeque. Esse Congresso Nacional está em xeque, o Senado está em xeque. Esse parlamento está em xeque. Não teria como conduzir esse processo à frente num momento como esse. Acabei de abrir uma notícia aqui. Temer envolvido, Sérgio Machado, 1,5 milhão para a campanha. É isso direto que a gente vê. Agora estamos afastando a presidente por isso. E eu queria fazer mais algumas perguntas para o senhor Zé Geraldo, porque eu acho que é importante o senhor falar desse processo todo, como é feito a edição de créditos suplementares. Para as pessoas entenderem, para os senadores que quiserem entenderem, porque para mim está demonstrado que não há crime de responsabilidade alguma. Eu queria que o senhor falasse como é elaborado um decreto de crédito suplementar. Eu queria que o senhor repetisse, o senhor já falou, mas vamos vencer pela repetição aqui. Quem requer a suplementação? A elaboração do decreto é submetida a parecer jurídico? Qual órgão elabora o parecer jurídico? A elaboração do decreto é submetida a um parecer financeiro? Qual órgão elabora o parecer financeiro? Houve recomendação por órgãos técnicos para edição de decretos? Eu queria também que o senhor, como executivo deve proceder quando há excesso de arrecadação de uma receita que deve ser repartida com outros entes da federação? Como deveria ser feita a suplementação orçamentária de uma despesa dessas transferências constitucionais? Era isso, eu agradeço ao senhor Zé Geraldo.
Obrigada, senador Lindbergh. Com a palavra do Zé Geraldo por 2 minutos.
Vou repetir novamente, ou seja, todo o sistema de crédito está regularmente sistematizado com base no que dispõe a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO e a própria Lei Orçamentária Anual. O sistema que recebe solicitações de alterações de orçamentárias é assim concebido. E todos os anos ele é revisto para incorporar inovações normativas, seja da lei orçamentária, seja da LDO. E ele tem origem em cada uma das unidades dos órgãos. As unidades fazem suas solicitações, encaminham, incluem as suas justificativas. O sistema, quando a unidade insere o crédito, o próprio sistema identifica que tipo de crédito deve ser feito, se é por decreto, se é crédito suplementar, se está autorizado na lei. E, em seguida, ele vai para o órgão setorial que faz as suas análises e encaminha para o órgão central, que é o Secretaria de Orçamento Federal. A última pergunta, em relação às transferências constitucionais, acho que é assim que eu entendi. Normalmente as despesas, isso é uma despesa obrigatória, Daniel. Normalmente as despesas obrigatórias têm um tratamento histórico de que é você, se não tem tempo de incluir no relatório de avaliação bimestral, você faz o crédito e menciona que no próximo relatório de avaliação bimestral essa despesa será incluída para identificar que valor eu necessito contingenciar na discricionária para compensá-la.
Muito obrigada, doutor José Geraldo. Já tem um minuto.
Claro, eu agradeço, senhor. E a gente tem dito que isso aqui é um golpe, porque para se afastar uma presidente da República no presidencialismo tem que haver crime de responsabilidade. No parlamentarismo, não. Você pode tirar. Aqui, então. E não há crime de responsabilidade. Agora, é um golpe feito para parar as investigações da Lava Jato, mas mais do que isso, para retirar direito de trabalhadores. O dia de hoje é um dia triste na história do país. Esse presidente interino, Michel Temer, está rasgando a nossa Constituição. O que é que dizia a Constituição? No segundo capítulo, que é direito social, da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, garantia limites constitucionais para serem investidos em educação e saúde. O município tem que investir 15% em saúde, 25% em educação. Os estados a mesma coisa, o governo federal a mesma coisa. Hoje, eles rasgam isso com essa PEC que estão querendo mandar para cá. Estão querendo limitar os investimentos em educação e saúde e a inflação. Se essa regra valesse há 10 anos atrás, o orçamento da saúde, em vez de ser de 103 bilhões, seria de 65. O orçamento da educação, ao invés de ser de 102, seria de 31.
Obrigada.
Quem vai pagar por isso são os mais pobres.
Obrigada, senador.
Esse é o acordo.
Obrigada,
que envolveu
senador.
O Fiesp.
Obrigada.
Uma mídia monopolizada.
Obrigada.
E parlamentares.
Obrigada,
aqui.
Senador. Eu quero
saber. Dói escutar,
senhor,
né, senador? Dói. Né?
Um minuto que o senhor tem. Não tem comentário. Não teve pergunta. Obrigado, doutor José Geraldo. Eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias. 3 minutos, senador Álvaro Dias.
Senhora presidente. Nós não temos o direito de subestimar a inteligência das pessoas. Sabemos que os brasileiros têm convicção formada, como temos nós nesta comissão, sobre ter existido ou não o crime de responsabilidade fiscal. De nada adiantarão os depoimentos, as testemunhas aqui apresentadas. Porque quando discutimos a admissibilidade, discutimos mérito. E foi um longo debate que nos permitiu nos assenhorar da realidade dos fatos. Para nós, houve, sim, crime premeditado, crime de responsabilidade fiscal, que levou o país a assistir verdadeiro estelionato eleitoral. Porque o objetivo essencial do crime praticado foi vender uma falsa imagem ao país de que as contas públicas estavam equilibradas. Portanto, mentiu-se deliberadamente ao povo brasileiro para a conquista de um novo mandato. E quando as instituições financeiras são utilizadas como mecanismos para escamotear a realidade das finanças públicas, há sim crime que a Lei de Responsabilidade Fiscal institui de forma visível e rigorosa. Não é apenas Banco do Brasil, é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é BNDES. O BNDES foi usado largamente também para escamotear a realidade do superávit primário. O governo, quando adotou a contabilidade criativa, usou o BNDES como um mecanismo essencial para apresentar um superávit primário irreal ao povo brasileiro. O BNDES, que foi usado para ações de improbidade administrativa, com empréstimos que nós consideramos absolutamente desonestos. O governo retirou mais de 470 bilhões de reais do Tesouro para o BNDES financiar grupos econômicos privilegiados e nações amigas dos governantes.
Eu só, desculpe, senador, o senhor está terminando o tempo, a pergunta que se pretende fazer pergunta para ele.
Eu não tenho muita preocupação com pergunta, não, senhora presidente, porque nós já conhecemos as respostas. Nós já conhecemos as respostas. O que nós queremos aqui é, sobretudo, rechaçar determinadas afirmações com as quais não podemos concordar. A nossa omissão seria concordância. O que se fala aqui na defesa da presidente não é aquilo que se verificou no país.
Obrigada.
Uma seleção de crimes que foram praticados.
Senador Álvaro Dias, eu sou... Agora, é que o seu tempo esgotou, os 3 minutos. Eu tenho que ser igual para a defesa e para a acusação. Eu preciso ser igual.
Se
como Vossa Excelência disse que não ia
falar,
fazer.
Não,
é que são os seus 3 minutos foram da pergunta que Vossa Excelência teria. Então, por isso eu alertei a pergunta a fazer. Se não havia pergunta a fazer, eu deixei o seu tempo correr.
A pergunta é se ele acha correto o governo não contabilizar dívida com as instituições financeiras.
Obrigada, senador. Doutor José Geraldo.
Em relação a não contabilizar dívida, hoje já é um processo natural, foram criados eventos no CIAF para que sejam contabilizados todos esses passivos da União, seja com instituição financeira, seja com qualquer outro contratado. Todas essas dívidas hoje são registradas no CIAF, portanto, noção do passivo se tem.
Obrigada, doutor José Geraldo. O senhor tem 2 minutos para a réplica.
Na réplica, mais uma vez, focalizando que é evidente, quando se fala aqui, só as pedaladas, como se elas não fossem um crime da maior gravidade. Se constituem, sim, em crime premeditado da maior gravidade que nos levou ao estelionato eleitoral. Esta é a realidade. Mas não bastasse as pedaladas, não nos permitiram trazer para o processo de impeachment os outros crimes que foram praticados. Por exemplo, com a utilização do BNDES, as delações premiadas que o país passa a conhecer são reveladoras desses crimes praticados ao redor de quem preside o país. Ou o repasse de bilhões, 716 bilhões de empréstimos a grupos econômicos, alguns dos quais faliram no nosso país, outros se transferiram para o exterior. E há nações, notadamente há algumas nações corruptas, de ditaduras corruptas e até sanguinárias, que rasgam os preceitos constitucionais de liberdade e de justiça. O BNDES foi utilizado para isso, foram 716 bilhões, mais de 300 bilhões retirados dos trabalhadores brasileiros, com a prática dos juros subsidiados, juros privilegiados, tiram dos trabalhadores para beneficiar grupos econômicos aqui e nações lá fora, nações amigas dos governantes de plantão. Portanto, os crimes praticados foram muitos. Não foram apenas os crimes das pedaladas e da fraude dos decretos sem autorização legislativa. Foram crimes de corrupção. Foram os assaltos praticados contra o poder público nesse país, ou seja, contra o povo brasileiro. E quando se fala aqui em retirar direitos sociais, esses assaltos praticados contra o Brasil levaram o povo brasileiro a viver um drama social imenso.
Obrigada, senador. Obrigada, senador Álvaro Dias. Consulta o doutor Zé Geraldo se tem alguma resposta. Ele não tem consideração a fazer, portanto, está encerrada a participação do senador. Passo a palavra ao senador José Taídes Oliveira.
Obrigado, senhor presidente. Senador do PT, que fez uma reclamação de que nós devemos fazer perguntas, eu queria dizer, senhora presidente, que o senhor José Geraldo, filiado ao PT, inclusive foi indicado no passado, naquele caso do Valdomiro Diniz, depois afastado por ser do PT, hoje tem declarado apoio eleitoral à presidente.
Protesto, senhora presidenta. Isso é um desrespeito à testemunha. A testemunha já foi qualificada. O senador não pode fazer isso.
Senadora, nós temos que respeitar quem está falando na hora a senhora fala, senadora.
É que não tem a ver. O assunto que ele está tratando não tem a ver.
Vou repor o tempo do senador.
Portanto, senhora presidente, eu não vejo o porquê de fazer as perguntas. Eu quero só fazer um registro. Esse blá, 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 né, de que a emissão de decretos, de créditos suplementares é correto, não é correto, isso é blá, blá, blá. Vamos lá. A presidente Dilma podia emitir os créditos, os decretos? Poderia sim, desde que tivesse superávit primário, o acordo que ela fez com o Congresso Nacional. E ela cumpriu este superávit primário? Não. Tão somente em dois meses de 2015, janeiro e março, que teve superávit. Só teve déficit primário somando 111,12 bilhões de reais. O presidente Dilma sabia disso. E aí o seguinte, a lei, o que que a lei diz, o artigo 675 da Constituição Federal? São vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa do Congresso Nacional. Pronto, não há o que se discutir mais. E aí vem a lei de crime de responsabilidade, a 1079 de 1950, né? Que são crime de responsabilidade infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária. Artigo, o item 6 da mesma lei, do mesmo artigo, ordenar e ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal. A lei é muito farta, eu tenho dito isso aqui repetidamente. O artigo 10 aqui da própria lei 1079, são um crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. Foi o que eu acabei de dizer no seu 11, no seu artigo 11. São crimes contra a guarda ilegal e emprego dos dinheiros públicos. Abrir créditos sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Portanto, senhora presidente, esse blá, 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 eu não sei se o nosso... Ontem eu estava em casa assistindo, eu não sei se o nosso povo vai suportar isto por mais 10, 15, 20 dias. A lei é muito clara, os fatos são contundentes. A presidente Dilma não poderia ter emitido esses decretos de créditos suplementares. O resto é tudo conversa fiada. Não podia. E ela fez. E assim, então, ela infringiu as nossas duas maiores leis. A Constituição Federal e a Lei Orçamentária. Portanto, eu estou extremamente convicto, evidentemente que os advogados, o advogado de defesa e os senadores da presidente Dilma têm todo o direito de usar esse jus experiendis, claro que sim, mas eles não vão chegar a canto algum e eu não tenho como fazer nenhuma pergunta ao senhor José Geraldo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senador José Ataíde. Eu passo ao senhor Ataíde Oliveira, passo a palavra à doutora Janaína Conceição Pascoal, por 3 minutos. Seis minutos, desculpa.
Muito obrigada, senhora presidente. Primeiramente, eu gostaria de insistir que essas observações todas, no sentido de que está havendo qualquer tipo de golpe ou cerceamento de defesa, só evidenciam o desespero da defesa e dos parlamentares que estão sustentando a defesa diante das provas que são incontestáveis. Provas que são fortalecidas pelo relatório do TCU, que vem sendo noticiado hoje durante o dia todo, não só confirmando as irregularidades e os crimes de responsabilidade que desde o princípio a acusação aponta, mas trazendo à luz a prática de novos crimes e novas irregularidades para tentar esconder os crimes praticados. E eu gostaria de lembrar, sem querer ser indelicada, mas é público, que na delação do Paulo Roberto Costa, há vários parlamentares do PT citados, muitos já são investigados, até denunciados. Então, me parece até, curioso que os próprios parlamentares fiquem alardeando que outros seriam os interessados em abafar a Lava Jato. Não consigo compreender essa reflexão. E toda vez que trazem a Procuradoria da República como sendo a última palavra sobre a verdade, também fico intrigada, porque é o mesmo procurador que denunciou parlamentares do PT. Então, se ele está sempre certo, ele também está certo nessas denúncias? Eu não quero ser indelicada, mas às vezes a gente se cansa de ser chamado de golpista e assim por diante. E, muito embora respeite as convicções partidárias da testemunha, entendo que é importante deixar claro que a testemunha tem uma vinculação, não com o intuito de cerceá-la, mas para compreender um pouco também dos aspectos subjetivos do depoimento, né, que são inerentes ao ser humano. Todos nós temos assim as subjetividades, mas acho que é relevante o fato do senador ter destacado a vinculação partidária da testemunha, né, que inclusive já foi até afastada de uma sindicância, isso é notícia pública, não fui fazer nenhum tipo de investigação.
Eu protesto, por força dessa a testemunha vinculação. Não é ré.
Pela palavra.
Eu protesto, presidenta, não é possível.
Eu queria...
Eu protesto e falo, peço a palavra depois.
No seu tempo, faça uso da defesa.
Mais um minuto.
Obrigada, senadora. Continue.
Doutor José Geraldo, primeiramente cumprimento o senhor, agradeço a presença. Gostaria de saber o seguinte, no ano de 2015, houve superavaliação na expectativa de receitas? Porque em muitos momentos a defesa diz assim, ah, nós não teríamos como saber, ter certeza das receitas. Mas é obrigação do órgão do qual o senhor fez parte de trabalhar com as expectativas de receita, inclusive as expectativas reais. Houve superavaliação dessas expectativas? Nestas expectativas, ou nessa expectativa, foram consideradas as inúmeras renúncias fiscais ocorridas no ano de 2015, sobretudo a renúncia fiscal referente à FIFA na Copa do Mundo, que foi em 2015? Essas renúncias foram levadas em consideração na hora de trabalhar com a expectativa de receita? A edição dos decretos objeto deste processo, ela ocorreu antes ou depois que o PLN 5 foi convolado em lei? Antes de baixarem esses decretos, houve corte nas despesas discricionárias suficientes a ensejar a abertura de despesas? Não sei se eu estou falando, estou dentro do tempo aqui. Depois, se o senhor quiser, eu posso repetir alguma. Essas despesas que foram abertas mediante esses decretos, elas foram executadas? No órgão do qual o senhor fazia parte, o senhor chegou nesse órgão, né, esse órgão tem acesso... teve acesso ao processo que tramitou com o fim de pagamento das pedaladas fiscais ou dos créditos tomados junto às instituições financeiras? Se quiser, para que ficar bem preciso com relação à denúncia, especificamente no que diz respeito ao Banco do Brasil, ano de 2015. Passou por esse órgão, pergunto até por desconhecimento, saber se tem a ver com o trabalho da testemunha, o processo para o pagamento? E se sim, as medidas provisórias 702, 704, 709 passaram pela análise do órgão do qual o senhor fazia parte? E se passaram, o pagamento das pedaladas foi feito por meio das despesas desvinculadas por força dessas medidas provisórias? É isso, excelência. Eu passo a palavra para a senhora.
A senhora tem um minuto mais.
Não, é só isso, excelência.
Obrigada.
São as perguntas.
Passo a palavra, então, por 3 minutos, as respostas do doutor José Geraldo.